Precisamos falar.
Precisamos falar.
Precisamos falar.
Precisamos falar.
Precisamos falar.
Precisamos falar.
Precisamos falar sobre Game of Thrones. Bom dia, ouvintes da Web Rádio Audioativo, a Web Rádio da Escola de Comunicação da UFRJ. Eu sou Tassiana Guimarães e mais uma vez estamos aqui nessa quarta-feira ensolarada para falar sobre Game of Thrones. Vou apresentar aqui a nossa mesa de comentaristas que está aqui hoje para falar sobre o último episódio, o segundo episódio da oitava temporada da série. Bom dia, Roberta.
Oi, gente, bom dia.
Bom dia, Rafa.
Oi, gente, bom dia.
Bom dia, Manu.
Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Juliana.
Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Letícia.
Bom dia, ouvintes, principalmente aos nossos ouvintes aqui especiais, né? O Felipe, meu amigo, lá de Campo Grande também, que é nosso mais novo ouvinte. O pessoal que participa das nossas enquetes, Natália, Petra, muito obrigado pela participação. E os nossos ouvintes assíduos, né? A Liz, o Vinícius e o Bruno, muito obrigado, galera.
É isso aí, a gente tá com uma galera acompanhando aí o programa desde a semana passada, até porque Game of Thrones é o assunto aí desses últimos dias, né? O episódio de domingo foi muito falado, como todos os outros são sempre muito comentados, né? E nessa reta final da série, não tem como não discutir os acontecimentos, né? O segundo episódio da oitava e última temporada de Game of Thrones tem sido considerado como um respiro, né? Como uma despedida aí de muitos personagens, sabendo que o próximo episódio, esse terceiro episódio, vai ser um episódio de guerra, de muito conflito e com certeza, infelizmente, de muitas mortes, né? O primeiro episódio terminou com a chegada de Jaime Lannister lá em Winterfell, né? Com aquele olhar fulminante do Bran em cima do Jaime. E pra falar sobre isso com a gente, sobre essa primeira cena do segundo episódio, eu vou chamar a Juliana. O que você achou, Juliana, dessa chegada do Jaime, aquele suposto julgamento dele ali sendo interrogado por Daenerys Targaryen?
O Jaime, ele prometeu lutar pelos vivos, então ele foi lá pra isso. Falando rapidinho aqui do Bran primeiro, ele provavelmente não deve ter falado nada, ele até jogou uma indireta lá, mas não deve ter falado nada porque ele sabe da importância do Jaime, que ele é um líder, né, um estrategista e tudo mais, vai ser muito importante para esse momento. E o Jaime estava numa situação muito complicada ali, porque tinha todo um pessoal que não gosta dele, né? Tinha a Daenerys, ele matou o pai da Daenerys, né? Que, consequentemente, é o avô do Jon Snow, né? E também tinha aquela relação toda com os Starks e tudo mais, ele já foi prisioneiro. Enfim, ele não tem uma relação boa com a família. E a gente vê também uma moral da Brienne, né? Que defendeu o Jaime e a voz dela foi muito ativa ali, né? Ela teve uma grande importância para o Jaime ficar. A gente viu também uma moral da Sansa, que acreditou na Brienne e aí todo mundo respeitou isso e permitiu que o Jaime ficasse. A gente vai falar também da Daenerys, que ficou muito deslocada ali, sem entender o que estava acontecendo, que ela está acostumada a ser o centro das atenções, né? A mãe e tudo mais. E ela chega ali e não entende o que está acontecendo, vê que ela não tem tanta moral assim.
Como ela está vindo de fora, né? Ela não participou de todos esses conflitos envolvendo os Lannister, só conhece por ouvir falar mesmo e não ativamente. Então ela acabou ficando sem voz, né? Sem uma opinião muito firme para falar sobre o assunto.
Talvez por isso ela não deve ter reclamado tanto, assim, que ele matou o pai dela e tudo mais, porque ela viu que não ia dar em nada, entendeu? A Sansa aceitou ele ali por causa do que a Brienne falou. E foi isso, né? A gente também não viu o Jon falar nada.
O Jon tava super calado, até por conta da revelação do primeiro episódio, né? Eu acredito que ele ficou ali naquela situação de, tipo, a mente dele, né, fervilhando e preferiu se calar mesmo e não opinar.
Mas o Jon tem uma tendência a ser isentão, né? É da personalidade dele. Eu acho que ele evita ao máximo tentar entrar em conflitos, assim, esse tipo de coisa.
E eu acho também que a Daenerys, apesar do Jaime ter matado o pai dela, ela tem uma consciência de que o pai dela era louco, né? Sim. Então, assim, todo o contexto ali, ela não viveu, assim. Até nessa época ela era um bebê. Então, ela tem essa noção de que ela não tá com tanta moral, ela é uma estranha no norte. Isso está sendo passado desde o primeiro episódio, que ela é uma estranha no norte. E ela tá entendendo isso.
Ela só tinha ouvido do irmão dela histórias boas do pai, mas ela percebeu aí com a vivência dela ao longo do tempo que o pai dela era realmente maluco e que o Jamie teve motivo para fazer isso, apesar de, né, ter se desonrado ali, porque ele não deveria ter feito, né? Porque ele era cavaleiro e tudo mais, ele prometeu, enfim, defender o rei. Mas eu acho que ela teve a consciência ali que foi, ele não teve escolha, né? Ele teve que fazer aquilo.
E o que, que vocês acharam da reação da Daenerys com relação ao Tyrion, né? Porque o Jaime chega ali, né, contando a infeliz notícia de que a Cersei não vai ser uma aliada, chega sozinho, né? Toda a expectativa que eles tinham de receber o exército dos Lannister foi por água abaixo. E a Daenerys confronta muito o Tyrion nesse momento, nesses primeiros minutos desse episódio, porque o Tyrion acreditou na irmã, né, e fez com que, entre muitas aspas, todos acreditassem também na Cersei.
É, o Tyrion foi muito inocente realmente em acreditar na Cersei, né? Então a gente tem que entender a versão da Daenerys, porque realmente surge essa questão. Eu fui traída, você foi burro mesmo. E aí ele fala que foi realmente burro. E ele realmente foi, gente. Não tem outra explicação, né? Mas eu acho que ele pensou que a Cersei, por ter visto os mortos lá e está grávida, pode ter surgido ali um medo nela, né, com uma preocupação com o futuro, e aí ele foi e acreditou na irmã, mas ele foi muito inocente, porque, gente, todo mundo conhece a Cersei, né, sabe do que ela é capaz, então a Daenerys foi certa ali em dar aquela bronca nele.
Eu acho que foi muito justificável o que a Daenerys sentiu também. Eu, se fosse no lugar dela, eu me sentiria da mesma forma, porque ela confia muito em Tyrion, e ele é da família da Cersei. Então, se ele diz que ela pode confiar, que ela vai vir, a Daenerys, ela não conhecia a Cersei até aquele momento. Então, obviamente, ela ia confiar no Tyrion, que é a mão dela de confiança. Mas, né, o Tyrion, eu realmente acho que foi um grande vacilo dele, né? Porque ele costuma ser sempre um visionário, sempre tá olhando à frente, consegue observar bem os problemas. E ele acreditou, botou muita fé na irmã, uma irmã que já prejudicou muito ele, que sempre perseguiu ele. E ele acreditou que por ela estar grávida, ela teria mais piedade, talvez, entendeu? Eu acho que não faz o tipo da Cersei ficar emotiva com esse tipo de acontecimento, né? Estou grávida e por isso eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu acho que o Tyrion, ele foi realmente, como ele admitiu, burro, né? Em acreditar na irmã só por ela estar grávida e ele acreditar que ela ia querer uma nova chance para a família dela. Eu acho que foi muita inocência.
É, eu achei interessante também esse pequeno arco do Tyrion, né? Porque desde a temporada passada ele cometeu muitos erros em relação à estratégia de como fazer a Daenerys chegar no trono. E ter esse momento dele realmente falar: eu fui burro e eu vacilei, mas foi mal. Foi interessante também porque levou ao momento que o Jorah fala com a Daenerys e explica pra ela que, assim, mesmo que o Jorah seja extremamente fiel e tal, ela precisa do Tyrion. Porque ele errou, sim, mas ele tem uma mente que não tem como se equiparar. Porque ele tá no meio daquele jogo desde que ele nasceu. E ela não tem essa visão. Então, mesmo errando com a Cersei, ele tem essa mente muito ampla. E não tem como perder, sabe? Então, achei que foi interessante ter essa discussão só pra, no final, ter essa reconciliação dos dois.
Eu acho também que o Tyrion acreditou na Cersei tanto por uma culpa que ele sente pela morte dos sobrinhos, né? Até porque ele foi indiretamente responsável pela morte de dois filhos da Cersei, quanto também uma coisa que a gente pode reparar na personagem ao longo de toda a série, é que apesar dela ser essa vilã louca e querer também o trono a qualquer custo, ela, como mãe, sempre foi uma mãe coruja, meus filhos em primeiro lugar, sabe? Então, eu acredito que na mente do Tyrion, por ela estar esperando um filho, ela fosse colocar isso em primeiro lugar em relação à guerra contra os caminhantes brancos. Mas a gente já viu que isso é uma coisa que não é prioridade dela.
Mas eu acho que depois que o último filho dela morreu, que depois de toda aquela história dele meio que, de certa forma, ter traído ela, porque deixou ela ser levada pelos religiosos lá, que eu esqueci o nome daquela seita, mas ela passou por tudo aquilo, de ter que andar nua na rua, de ser humilhada, e o filho dela só ficou escondido dentro do castelo. Eu acho que, de certa forma, ela perdeu a confiança, eu acho que ela perdeu um pouco desse instinto dela, porque ela sabia que a partir do momento que ela matasse a esposa do filho por quem ele era apaixonado e fizesse tudo aquilo que ela fez, explodir tudo, o filho dela ia se sentir muito mal, ia ficar muito, assim, cabisbaixo, o que levou ele até a se matar, né? E a gente não viu uma grande reação dela quando descobriu que o filho tinha se jogado, né? Ela disse, ok, eu tive que me vingar, não tinha o que fazer, sabe? Eu acho que ali marcou uma fase dela que ela já sabia que todos os filhos dela iam morrer, porque teve aquela profecia da bruxa dela, e ela aceitou, isso é inevitável pra mim, então agora eu vou fazer o que eu tiver que fazer pra conseguir o que eu quero, independente disso, sabe?
Pra se manter no trono, né? Acima de tudo. Continuando aí a conversa, eu acho que foi o assunto mais comentado das redes sociais, né? Após esse segundo episódio, que foi Arya e o Gendry. A relação ali que estava se formando, a gente até comentou sobre essa possível relação no outro programa, mas assim, a gente estava bem cética em acreditar que aquilo realmente iria se tornar real, né? Sendo totalmente redundante aí no assunto. Fala pra gente, Rafa, o que, que você achou disso? Qual é a sua opinião?
Então, no começo do episódio já eles têm esse encontro, né? E a gente tava até comentando antes que realmente eles estão reciclando as imagens da Arya com Gendry, assim, as imagens são muito parecidas, os cortes são muito parecidos. E ele tá ali fazendo a arma e tudo mais, ela pede de novo, fala, eu preciso da minha arma agora. Aí ele fica, ah, mas o que, que você vai fazer lá no meio da galera, né? E aí ela dá uma mostrada de habilidades, taca várias faquinhas na parede e fala, cara, agora você vai me dar minha arma, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, eu sei fazer muito mais do que você pensa. Então, assim, tem esse momento, acho que ele percebe que ela cresceu, e isso vai ser muito importante depois, quando eles realmente ficam e tudo mais, porque até esse ponto, assim, nos primeiros 2 segundos de cena, eu fiquei, meu Deus, ela é uma criança. Aí depois eu fiquei, não, calma. Ela cresceu, tá tudo bem. Assim, teoricamente, né?
Sim, isso foi uma grande discussão nas redes sociais. Muitos fãs ficaram porque constrangidos até, se sentindo, dizendo que se sentiram constrangidos porque viram a Arya desde pequena. E a atriz mesmo, ela não tem uma cara de ser muito velha e tudo mais. Ela é um pouco baixinha, assim. Então, ela não passa aquela imagem de mulher feita, ainda mais porque a gente viu ela desde pequena evoluindo. Então, pra gente é quase como se a gente estivesse vendo nossos filhos, sabe? Chegando e tendo a sua primeira vez. Então, a HBO teve que até lançar um comunicado falando que a atriz é maior de idade, que a Arya na série já tem, eu acho que 18 anos, né?
A personagem tem 18 e a atriz tem 22 anos.
A atriz tem 22 e a personagem também é maior de idade. Então, eles tiveram que esclarecer isso, porque muita gente ficou chocada, né?
Mas, na real, pra vocês que assistiram o programa, vocês tiveram esse incômodo? Fala pra gente, Manu.
Eu confesso que eu já achei que Game of Thrones usou do sexo de uma forma muito apelativa em algumas vezes, incluindo cenas de estupros que, assim, não tinham no livro e aconteceram na série, como da Cersei e o Jaime. Eu acho que já é uma coisa que tem uma certa frequência em Game of Thrones, mas dessa vez, pela primeira vez, eu achei até muito bonito, assim, porque esse episódio a gente viu um empoderamento feminino muito forte. E eu acho que o fato da Arya se posicionar e falar assim, eu quero, vai ser na hora do que eu quero. E antes de fazer até uma investigação, quantas mulheres você já se deitou? Não sei o que. Ela deu uma sondada antes. A gente percebeu que ela cresceu muito também como mulher, não só como guerreira, mas... E, gente, pelo amor de Deus, o mundo pode acabar no próximo episódio. Quem não quer, né, ter uma experiência dessas?
Eu acho que eu fui inocente em não acreditar que isso realmente poderia acontecer, mas é por causa justamente disso, sabe? Eu não estava preparada para ver a Arya nesse momento. Mas eu acho que ela tá certa, o mundo tá acabando mesmo, né? Então, tipo, tinha que acontecer isso. Mas eu acho que tinha que ter mais um clima, sabe? Eu achei que foi muito direto ali. Mas também depois eu parei para pensar e fiquei, tipo... Mas não é da área ter essa coisa mais romântica, sabe? Então talvez por isso tenha sido assim tão direto, rápido. Mas é isso, eu não tava preparada pra isso.
A gente não quis ver, né? Mas esse clima entre eles dois rola lá há muito tempo já na série.
Sim.
Mas a gente tentou, como a figura da área é sempre uma coisa meio infantilizada, apesar de toda a personalidade do personagem, a gente não quis ver, mas esse clima esteve ali por muito tempo.
É muito engraçado isso, porque a gente tava com essa esperança, assim, de ter um relacionamento de, primeiro beijo, alguma coisa assim. Não, e, tipo, foi direto, foi rápido. Mas acho que é realmente como a Juliana falou, a Arya, ela é assim, né? Ela virou assim, não tem muito como a gente esperar um jeitinho fofo dela nessa altura do campeonato. Ela já passou por muito pra ficar agora de bobeira.
E engraçado, né, que toda essa polêmica em cima do sexo, mas ela já matou várias pessoas,
e não,
né?
Não gerou nenhuma polêmica, né?
Menor de idade, esfaqueando os outros, cortando, degolando, dando de comer os filhos do cara pro próprio cara lá. E tudo bem, não, tranquilo. Agora a menina foi ter a sua primeira vez lá com o cara, porque o mundo vai acabar, então também não tem muito tempo de ficar pensando, né? Aí fazem uma polêmica na internet. As pessoas têm umas prioridades, assim, incríveis, sabe?
É engraçado, né? Porque quando a Sansa tava lá prometida pro Joffrey com 12, 13 anos de idade, e a gente sabe como se consumam os casamentos em Westeros, ninguém tava nem aí, né? Tipo, né?
Não, o próprio Tommen teve relação com a Margaery bem antes dos 18
também,
anos.
E a né, gente? Que foi lá com o Khal Drogo no começo, a gente não se incomodava. Mas a Arya, justamente por a gente ter visto ela tão pequenininha ali, surgiu esse incômodo.
É, eu acredito que tenha sido isso mesmo. Por ter visto ela crescer durante todas essas temporadas, rolou aquele incômodo. Eu confesso que pra mim também foi um pouco esquisito, mas depois a ficha caiu. Não, acredito que, como a Manu falou, a Arya é uma mulher agora mais do que nunca empoderada. Ela sabe o que ela quer, ela sabe qual é o objetivo dela, e ela não tem tempo a perder com muita conversinha, e foi direto ao ponto. Tá certíssima a Arya, né? Continuando, vamos falar sobre Jaime e Bran, né? A conversa que eles tiveram lá. Bran sempre muito enigmático, mas dessa vez ele foi bem direto também e soltou, acreditamos, um spoiler aí do que pode acontecer no próximo episódio. Fala aí, Roberta.
Então, eu acho que a gente criou muita expectativa pro encontro do Jaime com Bran, principalmente depois do primeiro episódio, que rolou aqueles olhares e tudo mais. Só que, na verdade, não tem muito o que esperar, porque o Bran mesmo diz que ele não é mais o Bran. Então, ele não tem tanto rancor sobre o que aconteceu. O máximo que aconteceu foi realmente a indireta dele, que ele fala tudo que fazemos por amor, que eu fiquei particularmente toda arrepiada, porque me lembrou do primeiro episódio da primeira temporada e tudo que eles passaram até então. Mas eu acho que vai ficar por isso mesmo, porque o Bran realmente está desapegado da antiga vida dele. E o diálogo dele com o Jaime me fez pensar se o Jaime vai ser importante na batalha. Porque ele poupou o Jaime pra batalha. E se o Jaime morresse, seria apenas mais um. Então talvez ele tenha alguma importância na batalha e pra série.
É, o Jaime tem se mostrado até bem humilde com relação à batalha. Ele quis entrar no fronte de batalha junto com a Brienne, né? Reconhecendo que ele não é mais o mesmo guerreiro, depois que ele perdeu a mão. Ele não tem a mesma habilidade. Então, é questionável aí a importância que ele vai ter dentro da batalha, já que a gente sabe que, apesar de ter tido todo um treinamento depois da perda da mão dele, ele não é o mesmo guerreiro de antes, né? Então é uma coisa aí a se pensar.
É, mas eu acho que foi burrice deixar ele também ali na batalha, porque ele não vai ter realmente muita ajuda, mas a mente dele ajuda muito, né? Ele sempre foi um líder, tem uma mente totalmente estrategista, então, tipo, isso ajudaria muito ele, sabe? Assim como pouparam o Tyrion, acho que também deveriam ter poupado ele ali, porque o pensamento dele, assim, a forma de pensar, importa muito.
Mas eu acho que mesmo por questão de honra, ele ia querer ir pra batalha. Porque ele sabe, na visão dele, e pelo que ele dá a entender pros outros, que ele tá acabado. Na própria visão dele, ele fala, ah, já foram meus dias de glória e tudo mais. Então eu acho que ele tem esse desejo de morrer com honra, entendeu? Morrer lutando pela humanidade, que nem ele falou, por um inimigo maior. Então eu acho que mesmo que se oferecessem pra ele, não, fica aqui e tal, não vai lá pro meio da batalha, pra não ficar exposto, ele não ia querer. Eu acho que ele ia querer ir lá e morrer com honra.
E uma coisa também que, assim, ninguém reparou muito no episódio, já mais em relação ao Bran, é que o Tyrion fez exatamente o que eu acho que deviam ter feito desde o início, quando descobriram que o Bran era o Corvo de Três Olhos, né? Bater um papo e fofocar o que esse cara tem a dizer. Então, assim, o Jaime, por um lado, tem essa importância pela questão da estratégica da guerra, mas, assim, o que o Tyrion deve ter tirado do Bran pode ser muito importante também. Também a gente não tá nem percebendo.
Eu acho que
isso.
Rolaram muitas conversas aí nos bastidores desse segundo episódio que não foram ao ar, que no futuro aí, nos próximos episódios, a gente vai ficar sabendo. Essa conversa do Tyrion com o Bran, com certeza, vai ter muitos frutos aí, muitas informações pra revelar. E eu, assim, dando um spoiler lá do final do episódio, que a gente vai falar depois, a própria revelação de Jon e Daenerys no final, eu acho que entre aquele momento em que o Jon revela pra Daenerys e a trombeta toca lá fora e eles saem, com certeza rolou alguma coisa que vai fazer diferença lá na frente pro depois, né? De como eles vão lidar com os acontecimentos.
Eu fiquei muito curiosa pra saber o que o Bran contou pro Tyrion, porque, tipo, caso ele morra, o Tyrion pode ser de grande importância pra, sei lá, talvez futuramente treinar pra ser o futuro corvo, não sei. Então, assim, eu fiquei muito curiosa pra saber o que eles conversaram, o que o Bran falou pro Tyrion. E voltando um pouquinho lá naquela questão do Bran e do Jaime, eu fiquei com muito medo quando ele disse como você sabe que haverá um depois. Porque eu fiquei tipo, depois de quem? Do Jaime? De todo mundo? Então foi muito assustador aquilo.
A gente percebeu que o Bran, apesar de ser a memória do mundo, né, o poder dele tem umas limitações. Então, assim, até quando perguntam sobre o dragão, será que o dragão vai funcionar? Ele não sabe porque nunca foi usado na história. Então, eu acho que ele tem um referencial sobre coisas que já aconteceram e coisas que estão em trânsito para acontecer, mas ele também não sabe de tudo, né?
Falando aí de spoiler, a gente lançou uma enquete no Instagram. Você que tá ouvindo a gente, entra lá no Instagram da Áudio Ativo, perguntando quem você acha que morre no próximo episódio, né? Nesse terceiro episódio que tá prometendo ser a grande batalha da televisão mundial aí dos últimos tempos. A gente tá com muita expectativa com relação a esse episódio. Conta pra gente. Eu acho, depois dessa conversa de Jaime e Bran, eu acho que um dos dois vai cair aí nesse próximo episódio. Vocês têm alguma opinião em relação a isso?
Brienne, com certeza. Já fecharam o arco dela bonitinho, tá lá honrada, feliz, deu um sorriso maravilhoso no último episódio, que a gente não tinha visto. E eu acho que ela, com certeza, vai morrer no próximo episódio.
Theon, né? Theon, eu não sei falar, gente.
Theon Greyjoy.
Theon Greyjoy, eu acho que, com certeza, ele vai morrer, até porque é o momento da chegada dele. A gente vai comentar aqui também, né, que ele chegou e foi pro abraço com a Sansa, foi uma cena muito emocionante, né, ele vê que eu queria lutar pelo Norte, porque ele tem muito do que se redimir, ele traiu o Norte, né, que ele foi criado pelo Ned Stark e tudo mais, e ele acabou traindo a própria família dele, né, porque os Stark, historicamente, são a família dele, e eu acho que ele vai tentar se redimir, ele vai pra batalha, e eu acho que ele vai acabar morrendo, porque o arco dele também, eu acho que não tem mais tanto, assim, a oferecer.
Ele já salvou, né, a irmã, a Yara. Ele tá indo pro norte de se redimir. Eu acho que seria até bonito, assim, poético, ele morrer em Interfell, que foi a casa dele durante muito tempo.
Uma coisa é certa, haverão muitas mortes nesse próximo episódio.
Eu acho que a Brienne realmente vai morrer, né? Aquilo ali pra mim foi a despedida dela. O Sor Jorah também vai morrer, porque eu achei também que as pontinhas ali estão todas fechadas da história dele. Ele falou com a Lyanna e tudo mais. Ele falou pra Daenerys que ele não liga mais de ser a mão. É, enfim, eu acho que ele morre também. O Verme Cinzento, porque a gente sabe que ele fez planos ali, e quando faz planos é porque, ok, você assinou seu atestado de óbito. Então, eu acho que ele vai morrer. Pode ser a Missandei também, mas eu acho que ela tem menos chances de morrer, porque ele vai estar na batalha. Então, pode ser que seja ele ou os dois, mas eu acho menos provável morrer os dois. Eu acho que vai ser ele mesmo que vai morrer.
É, sobre isso que você falou da Lyanna, essa cena foi muito fofa pra mim, porque ela falando assim, né, eu preciso participar dessa batalha. E isso foi um tema, assim, que eles abordaram em alguns momentos também, da quem quer participar da batalha, quem quer defender o norte e defender as pessoas, né? Você vê que não tem nenhum lugar seguro realmente em Winterfell, mesmo que eles tentem colocar as crianças e as pessoas que não conseguem lutar nas criptas, não tem um lugar seguro mesmo. E esse futuro aí a gente só tem que esperar e torcer para que os favoritos não morram, porque é o que provavelmente vai acontecer, infelizmente.
É, já na preparação aí para essa grande guerra chegaram os sobreviventes da muralha, né? Tormund, o Benjen, eles chegaram em Winterfell trazendo a grande notícia da já anunciada e ignorada no primeiro episódio, de que a muralha tinha caído, de que o Rei da Noite estava próximo e que é amanhã de manhã, eles estão no raiar do sol, eles estão chegando.
Então, essa cena foi muito legal, eu achei, assim, porque deu aquele baque, né? Quando eles dão a notícia, o Jon Snow já faz aquela cara de, meu Deus, é menos tempo do que eu esperava. E foi muito engraçado, o Jon Snow, aquela cena parecia super romântica, o Jon Snow correndo, assim, pra dar um abraço no amigo dele da patrulha, e veio o Trumund, né, com aquele jeito todo grosso dele, pá, que saudade de você, meu corvinho. Aquela cena foi hilária. O Trumund, ele sempre age um pouco como alívio cômico, né, e ele realmente é muito engraçado. E também, logo em seguida, né, começaram as estratégias, porque o Rei da Noite tá chegando, e o que, que a gente vai fazer nessa batalha? Durante as estratégias, né, pra vencer o Rei da Noite, o João, ele faz uma recomendação que eu acho certa, né, eu acho inteligente, que é de focar em vencer o Rei da Noite, porque ele é o líder do exército, então vencendo ele, pode ser que os outros morram, não sei, eles não sabem muito bem, os outros desistam. Então eu acho certa a ideia dele. E nisso o Bran, ele se oferece pra servir de isca pro Rei da Noite. O que eu também acho bem inteligente, que eu não acho que o John até fala, ah, por que você não fica escondido na cripta? Não, eu acho que o Bran realmente seria mais viável ele servir de isca, atrair o Rei da Noite pra um lugar mais isolado, pra que eles possam se juntar e lidar com o Rei da Noite, né, sozinho. Mas eu não achei muito inteligente o fato deles quererem deixar os dois dragões vigiando o Bran. Eu acho que os dragões são os maiores poderes de fogo, né, que eles têm no exército. Então, pelo menos um, eu acho que deveria ficar na batalha. Eu não sei como vai ser mesmo na hora do episódio, se os dragões vão acabar saindo de lá para ajudar na batalha ou não, ou se eles vão enfrentar aquele outro dragão de gelo. Não sei, provavelmente vai ter uma briga de dragão, né? Eles estão investindo bastante em CG para isso. Então, eu acho que vai rolar. Eu não sei também, talvez o Rei da Noite venha montado no dragão de gelo, né? Porque o Rei da Noite, eu acho que ele não apareceu naquela ceninha final, onde aparece os vagantes brancos.
O exército chegando, né?
Sim, o exército do White Walker chegando, ele não apareceu, então talvez ele esteja montado no dragão dele. E aí vai ter essa briga, Daenerys do dragão, Rei da Noite do outro. Bem legal, bastante CG aí pra gente ver. Só que realmente eu acho que os dois dragões protegendo o Bran, eu acho um exagero. A guarda do Theon, né? Do Theon. Gente, não sei falar o nome dele, desculpa.
Greyjoy.
Do Greyjoy vai estar lá já protegendo o Bran. E um dragão, acho que já seria o suficiente também. Mas vamos ver aí como isso vai se desenvolver, né? Se vai dar certo o plano deles. Porque também pode dar tudo errado, sair tudo dos conformes e eles terem que improvisar, né?
Até falando um pouco sobre os personagens que vão morrer, a ideia de que o Theon tá lá pra proteger o Bran, assim, só ele e a galera das Ilhas de Ferro, já prova um pouco que ele realmente deve tá morrendo mesmo. Porque, assim, ele completou totalmente o arco dele, né? Ele já fez o que ele tinha que fazer, então realmente não faz tanto sentido eles não matarem ele agora, principalmente porque ele vai estar numa situação de muito risco. E ele nem tem uma espada de aço valiriano pra poder se proteger, né? Não sei nem se avisaram pra ele, coitado.
Uma coisa em relação aos dragões, que eu não vi ninguém falando na série, foi justamente quem vai montar nesses dragões, né? Porque se o Rei da Noite vai vir montado no dragão, que é uma coisa que a gente espera, e a Daenerys sabe montar no dragão, e eu acho que todos aqueles 10 minutos de love que a gente viu no primeiro episódio do Jon, se não for pro Jon montar no dragão, se ele vai ficar ali do lado do Bran só dando espadada nos outros, assim, acho que, né, vai ficar meio sem graça, vai ficar meio difícil enfrentar esse dragão de gelo, que a gente não sabe direito até o poder dele.
Vai ser complicado, né? Porque agora o Rei da Noite, ele tem esse poder a mais, né? Que é o dragão, que vai bater de frente com os outros dragões. E ele ainda tem a lança dele, que pode transformar outros dragões em dragões de gelo também, o que é um perigo muito maior. E eles vão ter que tomar muito mais cuidado, né? Daenerys e o Jon, se ele for montado no dragão, que eu espero também, né? Que a gente não viu, não foi obrigado a ver toda aquela ceninha pra ele não montar no dragão na hora H. Mas eu também queria ver ele um pouco em batalha no chão, porque ele é um guerreiro e tudo mais. Só que eu acho que eles vão ter que se organizar muito bem e tentar talvez roubar aquela lança do Rei da Noite, dar um jeito de desarmar ele primeiro, porque aquilo ali vai ser complicado.
E também tem o fator de que, assim, ele é o Rei da Noite e da Morte, né? Então, assim, a quantidade de guerreiros perdidos na batalha de confronto direto já são mais pessoas pro exército do Rei da Noite, né?
Todo morto acaba virando um guerreiro pro exército dele, né?
E eu tava até me perguntando também se o fogo que o dragão de gelo joga transforma as pessoas em zumbis, né? White Walkers. Porque se transformar vai ser muito mais gente, né? Então, tipo, eles vão perdendo gente, o exército do bem, e o do mal vai ganhando. Então vai ficando cada vez mais impossível derrotar eles.
E nesse ponto, o dragão de fogo é essencial, porque só você matando matando o morto, né? Com fogo, que ele vira um White Walker.
Que ele morre de verdade, né? Eu acredito que o Jon vai montar aí no outro dragão e vai participar ativamente dessa guerra junto com a Daenerys, enfrentando o Rei da Noite em cima do dragão.
Tem uma teoria também de que a Melisandre, a Mulher Vermelha, vai vir e se sacrificar pra salvar o dragão da Daenerys, que já morreu. Eu não sei se isso é verdade, né? Não sei, mas, enfim, ajudaria bastante, porque o dragão voltaria e o Rei da Noite ficaria com menos essa arma, que é muito poderosa.
Melisandre, né, que tá bem sumida essa temporada. A gente só ouviu falar dela quando a Arya foi naquele diálogo que a Mulher Vermelha fez com você e tudo mais, com o Gendry. Fora isso, ela quase não apareceu, né? Ela não apareceu fisicamente e ela quase não foi mencionada e tudo mais, né? Então, o que vai ser dela? Ela é uma mulher poderosa, ela é uma bruxa, né? Muito poderosa, que já foi muito importante em outras temporadas da série, mas cadê ela agora?
E ela fala pro Varys que ela vai pra Essos, mas que ela vai voltar porque ela precisa morrer em Westeros, né? Então, ela ainda tem um papel a cumprir nessa guerra. Então, realmente, isso faz sentido. Gostei da teoria.
Eu acredito que ela retorne sim também. Lembrando que o próximo episódio foi estendido para 1h22. O episódio vai ter 22 minutos a mais, a HBO anunciou. Então a gente percebe aí que depois de tanto falatório, tanta repercussão, com certeza a HBO reeditou o episódio, trazendo mais de Game of Thrones aí pra gente nessa temporada final. Continuando sobre esse episódio, que por mais que seja tão curto, né, rende tanto assunto, vamos falar sobre Sansa e Daenerys, a conversa delas duas, aquele que também foi uma prévia da conversa de comadres, que a gente vai falar logo depois, foi uma conversa cheia de conflitos ali, mas com uma pitada de cumplicidade, eu achei. O que você achou, Manu?
Eu acho que essa conversa estava bem esperada, né? Porque a gente já estava vendo as duas trocando farpas ao longo da temporada, desde que a Daenerys chegou no norte. E uma coisa que ficou muito clara é que os nortenhos não confiam em estrangeiros, né? E acho que deu para perceber muito isso na conversa, que a Daenerys, apesar de ter toda essa questão de ser meio Mad Queen, né? Que está. Acho que os fãs estão perguntando se ela vai ser uma Mad Queen que nem o pai. Ela tá tentando esse lado da diplomacia, da política, acho que até pelo Tyrion, né? Que tá estimulando bastante isso. E essa conversa foi muito importante. É, como eu falei também, esse episódio teve todo isso das mulheres, né? Eu acho que a representação feminina foi muito forte. A Daenerys reconhecendo a Sansa como uma boa líder foi muito importante. Mas e o Norte, né? E a independência do Norte? A Sansa já deixou claro que eles não vão se curvar de novo. E o Jon Snow, apesar de ter se curvado, a gente sabe agora que ele não é um Stark, né? Legítimo. Ele é um Targaryen. E quem tem voz ali mesmo no Norte é a Sansa. E o Norte, e essa independência?
É, isso é muito engraçado, porque os roteiristas, eles estão meio confusos, né? Assim, na última temporada, você tem a Daenerys falando pra Yara que tudo bem, você pediu sua independência, eu deixo. E aí agora com o Norte, não sei se é porque é realmente uma parte mais importante dos Sete Reinos, mas a Daenerys está muito resistente em relação a essa liberdade e não acho que ela vai liberar, não acho que isso vai ser uma coisa assim tranquila, mas talvez a Sansa tenha um poder maior dentro da galera, assim.
E ela tá batendo o pé desde da última temporada, né, que teve. Ela tá, não, eu só vou ajudar você se você se curvar a mim. E ela bateu tanto o pé que ela conseguiu. Mas ela conseguiu com o Jon, né? Ela não pensou que, é por ele ser o rei do Norte, ele comanda tudo. Mas tem a Sansa, que teoricamente agora, né, é a herdeira legítima do Norte, né? É, se for ver, assim, em questão de reinado, porque ela é filha do Ned Stark, filha legítima. Então tem toda essa questão, né, de como ela vai lidar com isso. A Daenerys e a Sansa, eu acho que elas ainda vão bater muito de frente, principalmente se eles conseguirem vencer o Rei da Noite, e aí agora eles vão ter que lidar com a Cersei também. Então acho que a gente ainda vai ter muitas cenas da Daenerys e da Sansa, assim, batendo de frente. E eu acho que a Sansa tá certa, porque o Norte, eles sufocaram muito, tiveram muito sufoco para conseguirem ser independentes, passaram pela mão de muita gente ruim, passaram por muita coisa, muita batalha, e agora finalmente, quando eles conseguiram a independência deles, surgiu esse novo problema que são os White Walkers, e por causa disso eles vão ter que se curvar de novo a uma nova rainha, que é, querendo ou não, a filha do Rei Louco, né, que fez muita besteira em Westeros e tudo mais. Então tem todo esse receio. E eu acho que ela tá certa em não confiar tanto da Daenerys, né? Porque o Jon, ele é apaixonado pela Daenerys. Então também tem isso, pesa nele, querendo ou não. Não é só a confiança que ele tem nela, ele também tem a admiração e a paixão. A Sansa não. Tanto que ela até diz que um dos medos dela é, tipo, ele é um homem, né? O que as pessoas não fazem por amor e tudo mais. E então eu acho que ela tá certa em tentar ver as coisas por outro lado, já que o Jon tá tão, assim, confiante na Daenerys, né?
Uma coisa que eu percebi é que, ao longo dessa temporada, o autoritarismo da Daenerys está sendo cada vez mais exposto. Então, de certa forma, eu acredito que os produtores devem estar preparando até para a Daenerys morrer. Não acredito que no próximo episódio, porque ela é um personagem muito importante. Acho que a morte dela seria uma season finale. Mas, assim, o final da Daenerys no trono já é uma coisa meio batida, entendeu? Foi uma saga que a gente acompanhou a temporada inteira, que se acabar sendo o fim da série, vai ficar meio novela do Valsi Carrasco,
será,
né?
Será meio óbvio, né? A Daenerys,
sim,
conquistar.
E, de certa forma, o Jon também, mas o Jon tem toda aquela coisa do personagem O Prometido, né? Então, assim, acabo que eu não duvido tanto desse fanservice pro Jon sentar no trono, mas pra Daenerys eu duvido muito. Então, esse lado dela mais antipático, mais autoritária, mais torcendo o nariz pro Norte, torcendo o nariz para essa revelação do Jon, pode ser uma preparação para o fim da personagem.
É, pode ser que ela realmente fique louca, né? Porque a gente tá vendo indícios de que isso pode acontecer. É, mas voltando aqui rapidinho na Sansa, a gente viu que a Sansa não tem nada contra a Daenerys. Ela só tá preocupada com o povo dela. A gente viu que a Sansa, mais um lado de maturidade da Sansa, mais um lado inteligente, preparado pra governar, que a Sansa tá se mostrando ter, sabe? Ela tá preocupada com o futuro do povo dela, preocupada com o que vai acontecer. E não é exatamente uma birra com a Daenerys, é só essa preocupação mesmo.
Eu acho que a Sansa estava esperando a Daenerys dizer que, se eu conquistar o trono, Eu caso com o John, a gente fica lá em King's Landing e você governa o norte.
É, e usando...
Eu acho que ela tava esperando muito mais essa resposta do que dizer, ah, não, o norte vai ser independente. Você, na minha opinião, a Sansa tava esperando a Daenerys dizer, não, você vai ser a Lady de Winterfell.
Sim, e usando esse seu gancho aí pra falar que o que a Daenerys falou pra Sansa foi ridículo, né? Que ela tá lá pra lutar a guerra do Jon e tudo mais, que ela ama ele. Gente, não, ela tá ali porque o dragão dela morreu, porque ela quer salvar o povo dela, porque se eles ganharem não vai sobrar ninguém pra ela governar, entendeu? Então foi decepcionante.
É muito engraçado isso também, porque a gente tem essa vontade da Daenerys de ser rainha, óbvio, mas ela não quer ser rainha do nada, né, realmente. E isso também envolve um pouco o Tyrion, que ele chega a falar isso com ela, mas o que acontece depois dessa cena, assim, me deixou muito mais abalada e confusa e nervosa, porque foi a conversa da galera, assim, porque sempre que tem essas conversinhas, você sabe que alguém vai rodar, né? Então, assim, isso me deixou nervosa e foi muito bonito de ver também o Jaime, o Tyrion, o Podrick, a Brienne, todo mundo conversando um pouco, falando um pouco sobre, caraca, a gente venceu tanta batalha, a gente fez tanta coisa pra chegar aqui e sobreviver, o que vai rolar agora, né?
É, e justamente essa parte da conversa foi bem interessante pra gente ver isso. É, dá quase a entender que todo mundo daquela rodinha vai morrer, ou pelo menos boa parte da rodinha vai morrer, né? Porque eles estão bem em um tom de despedida, né? O que foi bem legal ver essa convivência deles. O Tyrion até comenta, muitos aqui já lutaram contra os Starks em algum momento da vida e agora tá todo mundo aqui pronto pra defender eles e tal. Eu ainda acho essa visão muito errada, né? Que alguns personagens têm de que nós estamos defendendo os Starks e tudo mais, porque não, eles estão defendendo o mundo deles, sabe? A Terra, o Westeros inteiro, porque é realmente uma ameaça muito perigosa e eu acho que alguns deles ainda não têm uma noção completa do que é isso. Eu acho que eles vão ter mesmo agora no próximo episódio. E um dos momentos mais emocionantes pra mim, né, foi a Brienne finalmente conseguindo o título de Sir, né, o que foi muito lindo. Eu achei que a atriz trabalhou muito bem nessa parte, porque eu consegui sentir a emoção nela, escorreu até uma lagrimazinha, assim, porque eu achei um momento muito bonito, ainda mais do Jaime, porque ela obviamente tem sentimentos pelo Jaime, a Brienne, e o Jaime realizando aquele ato de torná-la Sir, como se estivesse passando a espada dele, que ele era um grande guerreiro, pra ela, demonstrando o quanto ela era digna, né, o quanto ela era uma grande guerreira, aquilo foi muito emocionante, era o sonho da vida dela, né, e eu acho que, infelizmente, isso quer dizer que ela vai morrer no próximo episódio, e eu vou chorar muito.
É, eu acho que foi muito emocionante, né, a gente tem que dar parabéns pra atriz, porque, tipo, os olhos dela ali cheios de água, o sorrisão dela emocionou a gente, né, mas ao mesmo tempo a gente fica com aquela sensação de, ah, eu tô tão feliz agora, mas eu vou ficar tão triste no próximo episódio, porque com certeza isso é a despedida dela. Eu acho que rolou também a despedida ali do Sir Davos, porque eu acho que ele não tem muito mais, muita função na série, né, já era pra ter acabado a história dele ali. É, enfim, eu acho que ele vai morrer também.
Sim, o Sam passando a espada pra ele também foi um momento que foi comentado em alguns sites, né, na internet, que é como se ele estivesse honrando de novo o Jorah, né, porque ele, falando um pouco, né, de Jorah, desculpa, porque ele sempre foi conhecido por ser desonrado, né, por todas aquelas histórias lá, e aí ele teve aquela conversa com a prima dele, e aí entregou a espada, o Sam entregou a espada do pai dele pro Jorah, falando, o seu pai me ensinou a ser homem, eu acho que você é digno disso, e isso também foi um momento muito bonito. Jorah também tava, é um dos personagens que eu acho que vai morrer, né, comentando um pouco sobre isso. E enfim, eu acho que aquela cena foi muito linda, né, da fogueira com os outros conversando. Teve pra equilibrar um pouco, teve o Trumond, né? Sempre fazendo as piadas, falando do leite de canta.
Foi muito bom.
Mas quando o Podrick, né, ele começa a cantar, é uma cena muito bonita, né? Começa a passar os vários personagens da série. Aquilo é uma despedida, cara. Aquilo é um momento de despedida, aquela canção assim, meio medieval, meio celta, né? E...
é uma canção do livro, né? Tem toda uma relação ali com a história também.
Sim, e é um momento realmente que você vê e fala, caramba, tá chegando no final, sabe? É aquele momento que você sente assim no seu coração, eu vou chorar no próximo episódio.
Sim, e eu achei muito... na hora que ele começou a cantar, eu não sei porquê, mas minha mente foi direto pra aquele momento em que ele... acho que na terceira temporada que, tipo, ele vai transar com umas prostitutas no bordel do Mindinho, e aí ele volta e, tipo, não precisou pagar porque ele foi muito bem. Eu pensei, será que ele cantou pra
que ele
eles?
Fez.
Será que ele cantou pras meninas? Por isso que elas ficaram tão impressionadas, sabe?
Elas se apaixonaram por ele.
Exatamente, assim, na hora me veio isso, eu não sei porquê, mas parecia que foi muito inesperado, né? Que o Tyrion vira pra todo mundo e fala, alguém sabe cantar alguma música? E fica todo mundo quieto.
Esperando pelo outro,
é,
né?
E aí o pódio começa, e também nessa cena que... é meio que uma despedida, me veio uma coisa que me deixou meio nervosa, que foi aquelas várias cenas de casais, né, já meio oficializados, e a cena do Theon com a Sansa meio que num momento fofinho, que eu fiquei, será que eles vão fazer eles ficarem juntos,
é,
gente?
Tá passando só casal e aí passa eles
é,
também.
É, isso me deixou nervosa demais, porque, cara, eles são irmãos, né?
Não, pelo amor de Deus, não.
Não, não dá, cara, sinceramente. Foi estranho, porque na cena que o Theon chega, né, e tem todo aquele momento de emoção com a Sansa, eu não achei aquilo romântico. Eu achei aquilo mesmo um negócio até, tipo, nossa, familiar, aquele... né? Ele me ajudou pra caramba, sabe? Que bom que ele tá vivo.
Eu perdoei ele.
Sim, eu perdoei ele. E aquela sensação de agradecimento da Sansa, né? Que ele realmente ajudou muito ela a sair daquela situação péssima onde ela se encontrava. Não foi um romance. E eles trocando olhares, sabe? Naquela hora foi meio esquisito, né? Na hora da musiquinha foi meio esquisito, mas também não quer dizer muita coisa, né? No próximo episódio já vai ser a batalha. Acho difícil que tenha tempo pra desenvolvimento de romance nesse meio período. Então, provavelmente o Theon vai morrer também, né? Então, não vai ter mesmo tempo de desenvolvimento. Tomara que isso.
Ah, eu prefiro evitar esses relacionamentos esquisitos.
Mas enfim, eu gosto dele, apesar de tudo que ele já fez, né? Ele se redimiu, ele é um personagem também que passou por muita coisa. E eu acho que uma morte agora pra ele seria justa, né? Seria digna, porque ele também fez muita besteira. Então eu acho que ele morreria de forma digna agora. Vários outros personagens também tiveram vários conflitos, passaram por várias coisas. O próprio Jorah, né, que de certa forma agia contra a Daenerys e tudo mais, era um espião e depois ele se redimiu. O Senhor Davos, né, que já foi de vários exércitos, já foi de vários reinos, já lutou contra praticamente todo mundo que tá ali naquela rodinha.
O pessoal da história dele morreu já, só sobre...
Sim, mas eu acho ele um personagem muito bom, muito incrível, sabe? Que ele é um personagem muito justo, assim, ele tenta sempre ver o lado da justiça. É, eu acho ele um personagem muito bom. E sempre que eu vejo ele, eu lembro da cena daquela garotinha, né? Da filha do...
Inclusive, teve a referência, né, no episódio.
Sim, a menininha que foi pedir comida, né? E falou que queria lutar. Ele ficou olhando assim pra ela. Eu fiquei assim, meio abalada. Porque,
eu acho
nossa.
Que aquilo também decretou ali que meio que é o fim dele. Que
sim.
Foi o último
aquela,
episódio
aquela
dele.
Cena me deixou um pouco abalada. Porque, poxa, a garotinha, né? Que ele era mó próximo. Morreu queimada lá pelo próprio pai. Aquilo foi horrível, foi uma das piores cenas de Game of Thrones pra mim, de verdade. Sim. Foi horrível, acho que eu senti mais naquela cena do que o próprio casamento vermelho.
Foi cruel,
porque,
né?
É, porque era uma garotinha e era o próprio pai dela traindo ela, né?
Nossa, eu amava ela ensinou, tava ensinando ali ele a ler.
Sim, ela ficou gritando, sendo queimada viva. Gente, eu achei aquilo tão sádico, eu fiquei me sentindo tão mal, sabe? Eu fiquei com ódio. Por isso que eu não sei se eu tô querendo muito ver a Melisandre de novo, sabe? Eu tenho uma relação
dela.
Meio polêmica com ela, porque ela foi lá, ela incentivou pra caramba o pai da menina fazer isso, depois ela foi lá e ressuscitou o Jon Snow. Ela age pelos próprios interesses, né? Endereços. Pelos próprios interesses e pelo que ela acha que o Senhor da Luz tá mandando ela fazer, mas eu acho ela uma baita de uma desgraçada, porque ela faz muita maldade.
É, além dessa galera que tava na rodinha ali, e o Sor Jorah, tem também uma despedida do cão que fala com a Arya um pouco, e o... cavaleiro lá, que eu sempre esqueço o nome da Irmandade Sem Bandeiras, que o Beric Dondarrion, que também fala, né? Tipo, e aí, galera? Ele
foi
chega lá e fala,
uma segunda conversa, né?
Sim.
Tipo, uma despedida, realmente,
mas
dos
eu
três.
Não acho que o cão vai morrer, porque ele ainda tem a questão com o irmão dele ali pra resolver.
Sim, sim.
Que eles podem resolver futuramente ali numa possível guerra lá no sul, pelo trono, não sei. Então acho que ele não vai morrer, não. Acho que ele ainda tem assunto pendente na série.
Eu gosto do Cão também. Ele é um personagem muito engraçado e bem desenvolvido também. Eu acho que uma das vantagens, né? Um ponto muito forte de Game of Thrones é desenvolver bem os seus personagens. Você cria uma relação, às vezes, de amor e de ódio com os personagens e com as atitudes deles, mas demonstra que eles são humanos, apesar de tudo. Então, eles erram, eles acertam, e às vezes eles erram achando que acertaram, e depois eles vão descobrir que não, que eles fizeram uma coisa ruim contra a pessoa e vão se redimir por isso. E agora, eu acho que esse episódio, se tivesse uma palavra pra resumir, ele seria, tipo, redenção, porque eles, os personagens, eles dialogaram muito uns com os outros e demonstraram toda a sua humildade, né, ou a sua, como se diz, impotência perto do grande inimigo que eles iam enfrentar, e tentaram dialogar com as pessoas que eles tinham assuntos pendentes, né? O Cão dialogou com a Arya, o Jaime com o Bran, o Jaime com praticamente todo mundo, né? E finalmente chega a cena do Jon e da Daenerys, né, no final.
Jon, depois de um episódio praticamente calado, escondido, sem se manifestar, chega na cripta e fala pro amor da sua vida. Eu achei aquele...
Amor da sua vida.
É, não, aquela cena muito romântica, a Daenerys chegando, tipo, ai, meu amor, posso falar com você? Tipo, você me ignorou o episódio
inteiro. Você tá estranho, o que aconteceu?
Você me ignorou o episódio inteiro, agora, tipo, pisando em ovos pra falar com ele.
Foi incrível o gelinho que ele ficava dando nela, né? Só ficava assim, minha rainha, e saiu correndo. E ela ficava com aquela cara de bunda, tipo assim, o quê, meu amor, onde você está? Indo, e aí ela chega pra falar ele na cripta, quase aborda ele, né? Tipo, agora você não pode escapar de mim, segura o braço dele. E aí tem aquela revelação que pra mim foi de uma forma muito tosca que foi feita, porque foi praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V no episódio anterior, que foi a revelação do Sam pro Jon Snow. Foi no mesmo lugar, da mesma forma. Eu acho que eles poderiam ter improvisado mais isso, colocado em outro lugar, colocado de uma forma mais... É espontânea, né, a revelação, não tanto de uma forma... O Jon Snow falou como se ele sempre soubesse, né, se ele já tivesse certo de que ele era um Targaryen a vida toda dele, né. Ele falou, eu sou o Targaryen. Ah, quem te falou isso? Ah, o meu irmão e o meu melhor amigo. Tanto que a Daenerys fala, né, você vai acreditar, eu tenho que acreditar que essa super informação aí foi passada pelo seu irmão, seu melhor amigo, tá tudo certo. E o Jon, tipo, é isso mesmo, cara, tá tudo certo.
E ele poderia ter falado, né, eu não quero esse trono, tá? Eu sou isso, mas eu não quero esse trono.
Sim.
E ele não fala nada, deixa a gente em dúvida.
Ele não falou, e eu, que nem eu falei, eu achei que a maior parte do episódio foi muito diálogo e muito enrolado, que foi correndo de uma forma muito devagar. Eu acho que se talvez essa revelação do Jon e pra Daenerys tivesse sido mais ou menos no meio do episódio, teria sido muito mais interessante, porque a gente ia poder ver o resto do episódio como a Daenerys,
olhar, né?
Como a Daenerys ia reagir. Ela ia querer conspirar contra o Jon, ou o amor dela ia falar mais forte, como ela ia se sentir contra isso. Só que foi muito rápido. Primeiro, o Jon péssimo, né, ele falar isso pra ela, a guerra lá prestes a começar, uma guerra super importante. Vem cá, cara, eu tenho que te contar uma coisa, olha só, eu sou o herdeiro do trono, entendeu?
E a gente, no último programa, falou sobre o Jon não revelar pra Daenerys isso, essa filiação dele agora, né, deixar pra depois, justamente por conta da guerra, né, uma guerra tão importante, jogar uma bomba dessa sobre a Daenerys, que a gente tem falado que tá sendo... que é autoritária, que que tá ali em busca do trono dela desde a primeira temporada, jogar uma bomba dessa e poderia influenciar negativamente na batalha, mas não. Ele resolve contar minutos antes da trombeta, das três trombetas tocarem lá anunciando a chegada dos vagantes, né, brancos.
E defendendo um pouco a Daenerys, eu super entendo essa coisa dela falar, tipo, ah, mas... E o trono, sabe? O que tá acontecendo? Como assim? Porque você imagina pra ela que viveu literalmente a vida toda pensando, tá, a gente precisa conseguir o trono, no começo apoiando o Viserys e, tipo, sendo vendida pra poder ter um Targaryen no trono e depois ter que matar, sacrificar o marido dela, ter, assim, milhares de coisas que aconteceram, ela ter que enfrentar tantas situações difíceis pra chegar lá na hora e falar, ah não, o verdadeiro herdeiro tá aqui na minha frente e ele não tem nenhuma dessas questões, ele pode só chegar lá e ir, e ele é homem, ninguém vai reclamar, ele é filho do príncipe, então também ninguém vai reclamar, então assim, é muito absurdo pra ela, eu imagino, então realmente é uma situação muito escrota pra ele falar 10 minutos antes da batalha, né?
Sim, eu gostei da reação da Daenerys, eu achei digna, ela passa de uma surpresa pra uma tristeza, pra uma aflição, assim, eu gostei. Eu não gostei como o Jon contou, entendeu? Sim, sim. Eu achei que ele contou de uma forma muito natural, e tipo, ah, tô batendo papo aqui, vou só falar que eu sou filho dele, vou mandar, assim, uma indireta, vamos ver se ela pega, entendeu? E aí depois ele fala com a maior naturalidade do mundo, é, você tem que aceitar. Tá? E aí quando ela fala, então você é o legítimo herdeiro do trono, ele nem pra falar, tipo assim, rapidinho, mas eu não quero esse trono, ele fica com uma cara, tipo, assim, de lerdão, tipo, é, pois é, eu sou. E aí, entendeu? O que isso dá a entender na cabeça da Daenerys? Por isso que eu tenho uma teoria de que talvez, eu não sei o quão longe vai esse amor dela pelo Jon, né? O quão bem desenvolvido é isso, porque até agora o Jon fez tudo o que ela queria, né? Fez todas as vontades dela, entregou o norte e tudo mais, então esse amor por ele é justificável. Agora que vai ter um conflito de interesse dela, porque o maior sonho dela é o trono, e agora claramente o Jon está no caminho dela, pelo menos na cabeça dela, já que o Jon não deixou claro pra ela que ele não quer o trono ainda, talvez, eu não sei se ela vai deixar ele morrer ou é, agir um pouco, tramar um pouco contra ele nos próximos
será
episódios.
Será que ela vai mandar um Dracarys em cima do Jon, assim, no meio da batalha?
Um Dracarys eu acho que não vai.
O Rei da Noite tá do lado dele, ela fala, ah, não, é, joga aí.
Vai mais pra esquerda, vai mais pra esquerda.
Poxa, matou os dois, coitados.
Eu não acho que ela faria isso diretamente, mas talvez num momento que ela possa ajudar ele, ela deixe de ajudar. Eu não sei o quão longe vai esse amor, eu quero ver, até porque existe essa teoria de que a Daenerys fique louca, alguma coisa disso, é, do tipo, será que isso vai ser o start, assim, pra loucura dela? Não sei, né?
Eu acho que nesse intervalo, nesses pequenos, poucos passos que eles deram pra sair da cripta e chegar lá até a muralha e ver que o exército do Rei da Noite tá chegando, houve alguma conversa ali, houve alguma troca de palavras, que eu espero que seja isso. Jon falando, eu posso até ser o herdeiro legítimo, mas eu não quero, eu nunca quis esse trono e eu vou governar na medida do possível com você sendo minha rainha, né? Mas vamos ver aí o que vai acontecer daqui pra frente. A gente abriu a enquete no Instagram, no story do Instagram da Web Rádio Áudio Ativo. A enquete vai ficar lá durante 24 horas, mas conta pra gente, Ju. Qual é o resultado aí prévio dessa enquete sobre quem os nossos ouvintes acham que vai morrer no próximo episódio?
É, tá dando muito Brienne aqui, muito Jaime também. E Theon, mas também tem Jorah, Verme Cinzento. E é isso, o pessoal tá apostando nesses personagens aí, acho que é o foco aí da galera, que acho que ficou, são os mais óbvios assim também, que ficaram nesse último episódio, que estão se despedindo, né, enfim.
Por conta desse clima de despedida mesmo. Na semana que vem, gente, na quarta-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, feriado, então infelizmente nós não teremos programa, né?
Justo no da batalha.
Justo no programa que nós iríamos falar sobre essa tão esperada batalha.
Nossa, a gente vai ter que fazer um programa pra falar de 2 episódios de 1h20, vai ser tenso, hein, galera? Vai ter muito conteúdo, vai ficar bem legal, a gente vai ficar aqui muito confusa, mas tudo bem, a gente vai conseguir trazer pra vocês e a gente vai tentar trazer com a maior qualidade possível.
A gente vai se falar agora só no dia 8 de maio, dessa vez, como Letícia falou, falando sobre 2 episódios que nós esperamos que sejam episódios aí cheios de acontecimentos, né? Cheios de informações pra gente ter bastante o que debater aí.
Também a gente não sabe se a batalha vai acabar nesse episódio, né? Talvez acabe, talvez não, talvez só uma parte dela, então pode ser que a batalha dure 2 episódios que estão prometendo a maior batalha da rede televisiva do mundo, entendeu? Então, talvez dure mais de 1 episódio, a gente não sabe, né? Mas a gente vai estar aqui e a gente vai falar com vocês sobre tudo o que aconteceu em Game of Thrones.
Os próximos episódios são umas incógnitas, né? Mas a gente conta aí com a presença de vocês e com a interação para fazer um ótimo programa quando a gente voltar.
Quero agradecer aí a Roberta e a Manu, que tiveram que sair um pouco mais cedo, mas estiveram aqui, participaram, trouxeram suas opiniões aí. E agradecer as meninas que ficaram até agora. Rafa, Juliana, Letícia, muito obrigada pela participação de vocês.
Vai ser até bom a gente dar essa pausa pra poder todo mundo chegar aqui na outra semana sem estar chorando mais, né? Porque, assim, depois desse episódio, eu tenho certeza que vai demorar um tempo pra conseguir processar
isso. A gente vai estar de luto, né?
Luto de uma semana, pelo menos. Não vai dar, sem condições de falar de ver o episódio no domingo, pros não privilegiados que não têm HBO, talvez um pouco mais tarde, né? Mas, enfim, né? Vai ser incrível isso aí. Esperamos que não nos decepcione. Se esse episódio for decepcionante, eu nem sei o que pensar de Game of Thrones. Eu vou deletar todas as temporadas que eu assisti da minha cabeça.
Eu vou criar outro final.
Vou escrever uma fanfic de Game of Thrones pra escrever essa batalha aí direito. Porque até agora a temporada não tem sido assim daquelas que a gente fala, nossa, tá muito legal. Tá, tipo, até porque não tem muita mais coisa que resolver, né? As coisas já estão bem definidas, então não tá tendo, assim, então, daquelas intrigas políticas de quem é bom, quem é mal e tudo mais. Mas mesmo assim, eu achei esses dois primeiros episódios bem lentinhos. Espero que eles estejam guardando tudo de bom pra esse próximo episódio e espero que seja ótimo mesmo.
Lembrando que só faltam 4 episódios, né? Tipo, tá acabando de verdade, gente, tá acabando. Mas me despeço aí das meninas, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Você, ouvinte da Web Rádio Audioativo, fica ligado nas nossas redes sociais. O podcast vai estar logo mais aí disponível se você quiser ouvir de novo, quiser comentar mais alguma coisa. Se você achou que a gente esqueceu de algum assunto, diz aí o que você acha, o que a gente pode debater melhor aí nos próximos programas. Responde a nossa enquete e interage, que é disso que a gente gosta.
Lembrando que o podcast também vai estar no Spotify, né? Daqui a pouco. Então, quando for lançado, no caso, vai estar no site e no Spotify. Então, fica até mais fácil também pro pessoal ouvir aí.
Legal, boa informação, Ju. É isso aí, gente. Domingo agora tem a grande batalha. Fiquem ligados, acessem, busquem, baixem. Não esperem pela HBO. Vão aí procurando outras ferramentas, outras formas de assistir esse próximo episódio de Game of Thrones, porque quanto mais rápido a gente assistir, melhor vai ser pra gente interagir, pra gente conversar sobre o programa, pra gente debater aí sobre os próximos acontecimentos. É isso aí, galera. Muito obrigada pela participação de todos. Esse foi o Precisamos Falar sobre Game of Thrones. Na semana que vem não tem programa, só dia 8 de maio, mas a gente espera por todos vocês. Obrigado.
Precisamos falar.
Precisamos falar.
Precisamos falar.
Precisamos falar.
Precisamos falar.
Precisamos falar.
Precisamos falar sobre Game of Thrones. Quarta, 11 horas, na Audioativo.